precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje a gente vai falar de um assunto que não é tão frequente aqui no programa, mas do qual a gente gosta bastante, especialmente quando tem um personagem muito especial. A gente está falando de futebol. E hoje a gente vai falar dessa pauta através de uma grande figura desse esporte, que é o Danilo, simplesmente um dos jogadores da seleção brasileira de futebol. Aos 33 anos ele é titular do Flamengo e acaba de ser convocado pelo Carlo Ancelotti, né, o novo técnico da seleção brasileira, que estreou sob seu comando agora, poucos dias atrás, contra a equipe do Equador. O Danilo é o que se pode chamar, sem exagero, de um campeão, não só pelos títulos que ele foi acumulando, mas pela trajetória que ele construiu. Ele jogou em vários times importantíssimos, como, por exemplo, Manchester United, como Real Madrid, a Juventus da Itália, times de primeira grandeza, né? Ganhou títulos europeus, quer dizer, um cara que tem medalha de olímpica, né? Medalha de prata na Olimpíada pelo Brasil. É realmente um atleta com uma história, com uma carreira invejáveis. Ele nasceu em Bicas, uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, filho de um caminhoneiro e de uma empregada doméstica. O Danilo soube desde cedo que o futebol podia ser mais do que um jogo, podia ser um caminho, podia ser um jeito de estar no mundo e principalmente uma travessia entre uma vida mais difícil e uma vida um pouco mais razoável. E assim foi, dos gramados de terra batida lá de Bicas até os maiores palcos do mundo, ele percorreu esse trajeto com muita disciplina, com inteligência acima da média e uma notável lucidez, a mesma que hoje fez o Danilo romper com muita naturalidade aquele velho estereótipo do boleiro meio fanfarrão, exibido, que fica ostentando, etc. O cara é de outra praia. Leitor voraz, super curioso, o Danilo entende o futebol não só como o lugar dos seus feitos, das suas glórias, mas como uma ferramenta de transformação dele, da família dele e de que ele puder alcançar. E hoje tem alcançado muita gente, tem falado de um jeito muito positivo e inteligente sobre o olhar dele a respeito do mundo. Hoje um jogador consolidado no time do Flamengo, clube que ele define como o presente da vida dele. Danilo, aos 33 anos, quer ainda mais. Mais títulos, mais estudo, mais repertório, mais formas de inspirar quem ele puder atingir com a força que ele tem. Você vai ouvir hoje um papo raro, lúcido, inspirador, com um dos maiores nomes do futebol mundial. E como você vai perceber, também um cara humilde e muito necessário nesse momento de hoje no Brasil e no mundo. Danilo Luiz com a gente hoje no Trip FM. Danilo, é um prazer te conhecer aqui, cara, e ter essa chance de bater um papo com você. Muito legal te ver vendo, assim, a gente acompanha, né, a tua carreira já faz tempo, mas confesso que eu não sou um grande aficionado pelo futebol. Gosto, vou ao campo de vez em quando, tal, mas fico meio à distância, né? Mas aqui eu já tive a chance, cara, de entrevistar algumas pessoas do futebol ao longo desses anos todos, né? Me lembro do Lucas, que está no São Paulo, ele veio aqui no começo da carreira dele, Sócrates, muitos anos atrás, né? Tive essa honra de entrevistar alguns outros jogadores, o Casagrande também. Mas enfim, é muito legal ter uma oportunidade de falar com um cara da tua geração, né? E que está em plena ativa, aí acabou de ser convocado para a seleção mais uma vez, né? Muito legal ter essa chance, cara. Eu quero saber um monte de coisa de você, nem sei muito bem por onde começar. Mas eu quero começar por um lugar, cara, que não é muito corriqueiro, que é o seguinte, nem sei se dá para você responder, cara, mas assim, eu estava vendo um gol que você marcou num jogo, nem lembro exatamente, acho que foi na Europa, e a emoção do estádio, né, cara, isso é uma coisa que sempre me fascinou, aliás, fascina qualquer pessoa do mundo, né, principalmente os brasileiros, que essa história, cara, daquele transe coletivo que rola na hora do gol, né. E eu não sei por que me deu essa vontade de começar perguntando isso. Como é que dá para descrever, cara? Tem algum paralelo com alguma emoção que o mortal comum sente, cara? Por exemplo, eu fiquei imaginando se é parecido, por exemplo, quando nasce seu primeiro filho, né? Que você tem aquela emoção brutal, né? Que não tem nem explicação, não é tristeza nem alegria, é um choro louco. Como é que é fazer um gol, cara, num Maracanã, ou num estádio desses lá na Europa? Dá para descrever isso, Danilo?
Fala, Paulo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, prazer também estar falando com você, estar participando, né, do programa, que já está há tanto tempo, como você mesmo disse, e que apresentou só gente fera aí, como você também mencionou no começo. Cara, marcar um gol num estádio, principalmente nesse nível que eu jogo há tantos anos, que está sempre lotado os estádios, 40, 50 mil, 60. É realmente alguma coisa difícil de se explicar, assim. É uma emoção, uma adrenalina que eu acredito que você dificilmente encontra em outra parte. O jogo por si só, né, a incerteza do jogo por si só, já é algo que para mim é viciante. Eu tenho falado muito que eu já levo muitos anos de profissão e muitas coisas hoje em dia me custam mais, né? A preparação me custa mais, os treinos, as viagens, isso me custa mais, né? Abrir mão das coisas, os sacrifícios, tudo isso me custa muito mais hoje em dia. Mas o jogo, eu sou viciado pelo jogo, assim. A sensação do jogo, a incerteza, ser levado no limite em todos os sensos ali do jogo, a concentração que é necessária, né? O jogo mental que existe dentro do próprio jogo. As nuances do jogo, de repente você está num jogo onde você está dominando, de repente você passa a ser dominado. É uma coisa difícil, muito difícil de descrever. Quando você faz um gol, então, aí eu diria que é o êxtase total e máximo. E que eu acredito que é a grande dificuldade quando alguém deixa o futebol de alto nível, né? Que é depois se acostumar a não ter mais aquilo, de certa forma, aí substituindo por alguma coisa. Que possa pelo menos imitar aquilo e se acostumando também a não ter aquela emoção tão forte, aquela coisa tão, tão maluca.
Pô, você já me deu duas deixas boas aqui, Danilo. Eu tenho esse privilégio, cara, toda semana sentar com uma pessoa legal pra caramba e ela me conta as coisas mais legais que ela tem pra dizer, né? E uma dessas pessoas, recentemente, já faz acho que um ano, dois, mas é relativamente recente, foi o César Cielo, cara. Um cara que, pô, não preciso nem falar, né? Um dos maiores atletas da história do mundo, né? Atual recordista ainda, se eu não me engano, dos 100 livres. E um gênio, né, do esporte, medalhista olímpico e tal. E ele me falou uma coisa, cara, que foi até repercutiu aí na imprensa, tudo. Ele falou assim, cara, eu detestava cada segundo dos treinos. Não é que eu achava legal e curtia, eu detestava tudo, menos a competição quando dava tudo certo, né? Era uma coisa de tal monta, né, de tal porte, assim, de coisa que compensava tudo aquilo, mas todo o resto era ruim. É assim para você também, cara? O resto todo é um puta sacrifício ou não?
Por acaso eu li essas palavras dele há pouco tempo, na semana passada, talvez, assim, eu li essas palavras dele e eu achei magnífico, assim, porque nós temos o hábito hoje em dia de romantizar, talvez, né, o sacrifício, a entrega, a abdicação, né, matar ali o divertimento, matar ali, né, desfrutar em alguns momentos da vida, a extra profissão, digamos assim. Eu achei muito interessante essa fala dele. Eu creio que casa muito com o meu momento de vida. Quando eu era mais jovem, provavelmente eu fazia as coisas por inércia, talvez. Então eu sabia que para eu chegar num certo nível, para eu construir uma carreira de um certo nível, eu precisava fazer daquela forma. Então eu ia por inércia, por motivação ali, por empolgação da idade. Mas hoje, sinceramente, me custa muito mais, assim, a preparação, os treinamentos, a abdicação diária de cada coisa para poder ter o resultado no jogo, né? Mas o jogo me fascina, eu sou viciado pelo jogo, a adrenalina, como eu falei do jogo, as incertezas, as nuances, aquilo ali me fascina muito. E eu é uma disputa que eu tenho comigo, assim, de ficar pensando, cara, quando eu deixar de jogar, como que eu vou substituir isso? O que vai acontecer com esse espaço? É umas perguntas que eu me faço assim hoje em dia já, porque eu acredito que não está muito longe o fim da minha carreira, e eu fico me fazendo essas perguntas, vou tentando de certa forma já fazer várias outras atividades, ficar me imaginando em outros cenários assim, e já faço tantas outras coisas justamente por isso assim. Mas o jogo me fascina. Eu acho que o César Cielo falou bem assim. A gente tem que ser honesto, né? Quando a gente fala para o público e até para as próximas gerações, que também se inspiram em nós, e dizer, cara, é duro, assim, em alguns momentos não é nada bacana, falar, ah, não, eu vou me sacrificar, eu faço com prazer. Cara, não é com prazer, não, às vezes é sem prazer, de cara feia, por obrigação. Mas o resultado final, o jogo, sabe, aquela coisa ali do palco, aquilo ali sim vale a pena, né? A gente fala sempre, sobre vamos aprender a amar a trajetória, né? Aprender a gostar do caminho sem ter o objetivo. Cara, às vezes é difícil, às vezes não é fácil, não.
Danilo, falando ainda do Cezão, né, como o pessoal chama ele, o César Cielo, eu fiquei encantado com a sinceridade, a honestidade, né, e a coragem até de falar certas coisas, né, e, pô, às vezes a gente entrevista, cara, já percebi que não é o seu caso, tem umas pessoas que vêm com a fala pronta, sabe, não importa muito a pergunta, ele faz um release, assim, ele vai falando um texto que já vem pronto, e aí é chato pra caramba, o César é o oposto disso. E ele falou também uma outra coisa para mim, cara, que ele falou assim, ó, bicho, eu ainda tô registrado na Confederação, tecnicamente, eu sou um atleta profissional, mas eu não, eu tô sem competir faz não sei quanto tempo, não me lembro agora, mas tipo, sei lá, 2 anos, não daria para eu entrar na piscina em condição agora e tal, mas eu não consigo assumir oficialmente que eu parei, cara, não consigo para mim mesmo, não é um problema com a imprensa, problema é comigo mesmo. E a conversa foi por aí. Eu achei aquilo de uma honestidade, cara, de uma coragem, né, de você relatar a própria fragilidade, uma pessoa que, pô, né, tem essa imagem de vencedor, de quase que indestrutível, né? Você já falou um pouquinho, mas queria que você falasse sobre isso também, né? Como é que é? É um terror, cara, a ideia. É cruel, né? O esporte de alto rendimento, ele acaba logo, né, cara? Você é muito novo, você tem 33 anos, ainda tá numa forma incrível, né, a ponto de ser convocado para a seleção. Mas é isso, né? Você já enxerga o final. Tem até uma analogia com a vida, assim. Só que, pô, isso acontece muito cedo, né? Dá um terror, cara, dá um pânico. É uma coisa muito difícil de lidar, essa finitude da carreira.
Esses dias no Flamengo foi apresentado na comissão técnica o Rodrigo Caio, né, que é um garoto que fez uma carreira importante no futebol, jogou no Flamengo, conquistou títulos importantes. Tive o prazer de jogar com ele em alguns momentos na seleção brasileira. E ele está fazendo parte da comissão técnica do Flamengo agora com 31 anos. Ele teve alguns problemas físicos, né, algumas coisas também que moldaram um pouco o fim da carreira um pouco antes. Mas, cara, quando ele chegou apresentado na comissão técnica com uma roupa diferente, né, como os treinadores e tal, eu falei: caraca, tá chegando a hora também, daqui a pouco tá chegando a minha hora. Não é fácil, é uma sensação estranha, até porque eu saí de casa com 13 anos, né, para jogar futebol, assim, fora da minha cidade ou fora de alguma cidade perto da minha, mas eu já jogava futebol, assim, de treinar todos os dias, digamos, desde os 11 anos. Então, nós estamos falando de mais de 20 anos que fazer essa coisa todo santo dia. Profissionalmente, na equipe principal, desde os 17 anos. Com 19 anos, eu já jogava na seleção brasileira, vendido futebol europeu. Então, assim, é algo que é muito intenso, muito forte e que, de repente, toma conta da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Como eu falei, por inércia, sem mesmo você perceber, e daqui a pouco está na hora de você deixar isso para trás, e realmente é algo não fácil de se administrar. Eu sempre fui alguém que nunca pensei em jogar futebol até muito tarde, né? Existem muitos jogadores que chegam ali perto dos 40, alguns até passam, alguns um pouco antes. Eu sempre, mais ou menos, apontei para a faixa etária dos 35 anos, 36, 34, sempre deixei por ali. E sempre tive isso bem claro na minha cabeça, porque eu pensava e penso em fazer outras coisas da vida, viver outra vida, além do futebol, sair um pouco da bolha do futebol. Então, isso já é uma ajuda, eu acredito, né? Você ter um pouco claro, mais ou menos, quando que você quer deixar aquilo. Obviamente que eu me permito mudar de opinião e se chegar no ano que vem, no final do ano que vem, eu falar: cara, ainda me sinto bem, ainda estou desfrutando, ainda quero, ainda posso, tá tudo bem. Mas eu tinha já apontado para uma faixa etária, o que te tranquiliza, de certa forma. Mas eu acho que o terror maior, eu acredito que o terror maior é pensar: o que que eu vou fazer agora? Isso é, para mim, é talvez o terror maior. Então, eu, desde cedo, de alguma maneira, comecei um pouco a me mover em outros lados, em outros campos, e falar: cara, a vida continua, entendeu? A vida ainda é muito longa, se Deus quiser, ainda tenho muita coisa pela frente. Então, eu já tenho que começar a fazer essa transição de uma maneira suave, para que isso não seja depois uma quebra muito, né, abrusca, assim, difícil de se conviver, que seja uma coisa mais criteriosa, e acredito que eu estou conseguindo fazer, mas eu sei que vai ser dolorido quando chegar o momento de falar, parei.
Danilo, vamos olhar para outro ângulo aí da tua história, cara. Você tem feito um papel muito, muito importante, interessante, no sentido de quebrar um pouco uma certa lógica do mundo do atleta profissional de futebol, né, cara? O jeito que você fala, a forma como você vem se preparando, né, intelectualmente, para além do futebol, né, cara? Prestando atenção no mundo, prestando atenção em você mesmo, lendo muito, estudando e tal. Tá te dando uma condição muito legal. Fora o fato de ter morado em, sei lá, quatro, cinco países, né? E aprendido língua. Vi você falando italiano fluentemente outro dia numa entrevista e tudo. Mas ao mesmo tempo, cara, outro dia eu tava vendo umas imagens antigas aí, acho que foi no Sport TV, e tinha umas cenas assim dos anos, acho que 80, sei lá. Eu lembro que tinha Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, cara. E a conversa entre eles era uma espécie de malandragem machista, uma marra, assim, uma coisa de. Quem é o mais fodão, quem é o mais malandro, quem é o mais pegador, e uma coisa meio. Na época, enfim, é um outro contexto, óbvio, né, cara? O humor era de um outro jeito, as novelas eram de outro jeito, a cultura era de outro jeito. Não tô aqui julgando esses três caras, mas assim, tem meio que. Não é só no futebol, cara. Eu conheço bastante outros meios de esporte. Posso dizer que no surf era meio assim também, né? No vôlei, enfim, né? Em todo lugar o mundo do esporte ia meio para esse lugar. Tô falando do gênero masculino aí, né? Como referência. De repente você vem, cara, ao mesmo tempo um cara com uma liderança evidente, natural e muito forte, com outra lógica, com outra conversa, com outro papo, cara. Não tem uma resistência de um lado dos colegas, cara, os atletas, talvez menos preparados, com uma formação não tão privilegiada quanto a sua, cara, começa a rejeitar um pouco isso. Você já sentiu esse tipo de coisa, cara? Ou você acaba se impondo sem fazer força?
Primeiramente, para mim é muito gratificante poder estar pisando em lugares onde dificilmente outros atletas profissionais de futebol pisaram antigamente e pisam também ainda hoje. Sempre foi, desde então, um dos meus objetivos. A partir do momento que eu comecei a questionar de o porquê justamente não existiam mais atletas de futebol pisando em outras áreas, né? A gente tem muita mania de se definir por uma linha só, por um nicho, por um segmento só. E eu acredito que isso é limitar o potencial de cada ser humano. Nós somos múltiplos. Nós temos habilidades várias, nós temos olhares diferentes, dependendo do momento de vida, dependendo da idade, da experiência, né? Então, para mim, é muito gratificante isso. Poder, de certa forma, servir de inspiração para uma nova geração que possa olhar e falar, cara, eu posso ser um atleta bem-sucedido, de sucesso, ganhar dinheiro. Não estamos aqui a ser hipócritas e dizer não é isso, não. Temos ganhar dinheiro, ter uma vida bem bacana, ganhar troféus, jogar nos maiores clubes do mundo e ainda assim eu ser a pessoa que eu quiser ser. Eu falar daquilo que eu quiser falar. Eu não preciso seguir uma linha, um estereótipo, uma maneira de viver justamente para me encaixar nesse ambiente. Lógico que de começo não é algo fácil, porque justamente existe já um modo de se fazer as coisas e que você realmente vai contra a maré, você vai um pouco ao contrário daquilo que já acontece. Inconscientemente existe sim essa resistência e esse olhar um pouco atravessado, né? Mas eu acredito que quando você entra numa zona de se conhecer, entender bem aquilo que você é, aquilo que você quer, importa pouco, né? Aquilo que as pessoas, ou os olhares, os julgamentos. E você entra muito mais numa onda de querer influenciar a galera, de querer trazer mais gente para esse debate, para esse lugar de, cara, por que nós não podemos, falar de gentileza? Por que nós não podemos falar de empatia? Por que não podemos falar aqui das minorias? Por que não podemos falar de um ambiente do futebol mais amigável, né, mais respeitador? Então, eu levo muito para esse lugar assim de influenciar e de trazer mais pessoas para o meu lado. E hoje em dia já as pessoas já me veem como uma referência dessa maneira, o que de certa forma é bom, porque demonstra que eu estou conseguindo fazer meu trabalho, mas que de certa forma também me deixa um pouco chateado, porque a exceção confirma a regra, né? Então eu quero, de certa forma, daqui um tempo ver. E já tem muitos outros atletas falando e demonstrando, e com trabalhos importantes, com falas importantes na imprensa, né, nas mídias. Mas eu quero, e meu sonho, assim, meu objetivo é que mais atletas falem, mais atletas possam entrar em debates e se impor de uma maneira respeitosa, mas de uma maneira argumentativa, de uma maneira onde tenha concreteza naquilo que se fala, onde parta de um raciocínio lógico, onde parta de uma ideia vincada em princípios, né, em conhecimento. É aquilo que eu busco, mas de uma maneira muito natural. Eu senti que, não é que eu senti que eu precisava fazer diferente dos atletas de futebol, eu senti que eu precisava ser um ser humano melhor. E ao sentir isso, justamente isso impacta na minha área profissional, porque graças ao futebol é onde eu consegui, como você falou, pisar em lugares que provavelmente sem o futebol não teria pisado, viver em países e conhecer culturas incríveis e que soma muito como pessoa e, consequentemente, como eu falei, como atleta.
Aliás, eu citei esses nomes de jogadores de outra época, né? É importante citar também os jogadores de outra época que, de uma certa forma, abriram caminho para essa tua postura, né? Eu falei do Sócrates aqui, né? Um cara que tinha uma postura incrível, era médico, né? Só isso, né? O cara conseguir se formar médico e ter uma carreira de alto nível de atleta, né? Já é um feito histórico, né? E depois as posturas dele, o que ele falava, né? A forma como ele se colocava. A própria postura política, né, dele e de outros, né, Casagrande, aquela história da democracia corintiana. E agora, mais recente, né, eu também tenho que fazer justiça, citei algumas pessoas que já vieram aqui. Acho que o jogador de futebol profissional de alto nível que mais veio aqui, mais vezes veio aqui, foi o Raí, que é outra figura que também teve uma postura bem diferente do status quo vigente no futebol, né? E até sofreu com isso. Me lembro das pessoas atacando, é bem normal isso, né? Atacando pelo viés da sexualidade, questionando a sexualidade dele quando ele estava no auge ali e tudo. E ele nunca se deixou abalar por isso e seguiu na toada dele. E foi um grande atleta e é um grande ex-atleta, né? Um cara que faz muita coisa e que tem uma presença e tudo. Mas vamos voltar para a tua história aí, Danilo.
Eu vou te cortar, desculpa.
Por favor, por
É
favor.
importante só, né, destacar justamente isso, né? Não é aqui, não se trata de uma crítica ao status quo que já existe, porque cada um escolhe viver como quer e ok, cada um tem esse poder. Aqui é mais um papo de estimulação, né, de quanto nós podemos ser múltiplos, né? De por que que um atleta não pode ser depois se tornar um médico? Por que que um atleta não pode se tornar, não sei, um político? Não pode ir por áreas da área da psicologia ou, entende, da computação, da ciência? Por que não? Então é mais uma questão de incentivar mesmo a gente a romper barreiras. Eu acredito muito nisso. A gente está feito para romper barreiras, né? A partir do momento que a gente deixa de ter esse estímulo e que a gente se acomoda num certo campo, a gente acaba não evoluindo, né? Então aqui é mais uma maneira de incentivar as pessoas, os atletas principalmente, a quebrar barreiras, a quebrar paradigmas e aí em busca de outras pessoas, outros módulos de viver que possa ser.
Cara, estou totalmente contigo, mas ao mesmo tempo tenho celebrado muito algumas entrevistas que você tem dado, questionando também certos padrões de comportamento que se desencaixam do mundo, né, cara? Que por parte de jogadores de futebol, não vamos citar nomes aqui, mas uma ostentação meio escancarada, né? Da coisa da riqueza e essa coisa da influência social via rede e tal, uma coisa meio excessiva, né? O seu comportamento de alguma maneira afronta isso e vice-versa, né, cara? Você tem uma postura bem diferente, com um foco muito grande no desempenho profissional, tal coisa que outros jovens, mais ou menos da sua idade, alguns mais novos, outros um pouco mais velhos, deram uma certa descambada, vamos dizer assim, né? Alguns estão presos, inclusive, por conta desse tipo de atitude, né? De atitudes que não encaixam no mundo contemporâneo, né? Acho que a gente tem que olhar para isso também. Acho que o seu testemunho, o seu modo de vida tem sido muito importante para balancear um pouco isso, né? Porque tem uma certa onda, né, cara, de um comportamento, digamos, de superstar, de rockstar, de ostentação de riqueza e tudo isso, né? Queria que você falasse um pouco como é que você vê isso e como é que tem sido quando você se posiciona a respeito disso.
É, como eu falei antes, anteriormente, existem muitos companheiros que fazem trabalhos incríveis e muitas vezes até no off, justamente, e que deveriam ser mais reconhecidos positivamente, né? É importante destacar isso, é importante falar sobre isso. E o que eu sempre falo é que eu acredito que nós, como atletas de alto nível, a gente muitas vezes se faz ver da maneira equivocada, o que traz um certo julgamento, uma certa pressão, justamente pela forma como, pelas partes da vida que a gente se deixa ver. Ou seja, a gente se deixa ver sempre nos momentos, digamos, de sucesso, de êxtase, de felicidade, de uma viagem legal, da conquista de um bem material que eu considero importante. E ao se mostrar só dessa maneira, você traz uma certa carga, como você mesmo falou, de super-herói, de superstar, e que, de todas as maneiras, vai chegar um momento difícil, onde você vai estar em baixa, onde você vai estar no momento de não performar tanto, e a partir daí as pessoas começam a entrar num julgamento que é: opa, peraí, eu só vejo ele num momento de conquista, num momento de compartilhar viagem ou uma conquista de um bem material, e agora, como assim que essa pessoa está em baixa? Como assim ele está precisando de suporte? Ele não precisa de suporte. Então, acho que aqui se trata muito mais de humanizar a forma como a gente se faz ver, justamente para que as pessoas possam olhar também para os atletas de alto nível, de futebol, principalmente falando mais abertamente, e se identificar, falar: cara, não, é mais um ser humano, justamente com alguns privilégios e há que ser reconhecido, mas que é também um ser humano que tem sensações, medos, inseguranças, momentos onde ele duvida de si mesmo e da própria capacidade, e que às vezes precisa de suporte, precisa de ajuda. Então, eu creio que passa muito pela forma como a gente se faz ver pelo mundo também, para que isso fique mais humanizado.
Perfeito. O Danilo, tava lembrando aqui de uma outra coisa, cara, que o Cielo falou, que é essa coisa do corpo, né? Ele falou assim, cara, tem uma certa mitificação do esporte de alto rendimento, né? Porque realmente é bonito pra caramba e quase sempre os corpos ficam bonitos, né? E esteticamente, tem uma coisa da beleza também, da força, né? Da capacidade de realizar coisas que o ser humano comum, digamos assim, não consegue. É muito bonito mesmo tudo, mas ele falou uma frase forte também. Ele falou assim, cara, o esporte de alto rendimento, ele faz mal para a saúde, ele não faz bem para a saúde, né? O que faz bem para a saúde é esporte, é atividade física moderada, né? E você é um cara que pô, dá para ver que você tá bem para caramba, assim, pelo menos visualmente, né? O corpo super delgado, definido, capacidade aeróbica, tudo isso eu não tô no treino ali medindo, mas dá para ver, né, cara, que você tá muito bem, 33 anos é jovem para caramba, mas dependendo do ângulo já é veterano, né? Me fala um pouco disso, cara, o quanto esse negócio estraga a gente, né? Estraga a nossa fisiologia, né? Os nossos órgãos, nosso corpo. Me conta aí de dentro do bagulho, cara.
Cara, é também interessante essa pergunta, falar sobre isso. Eu não tive a oportunidade de ver essa entrevista do Cielo, mas eu vou buscar ela, por favor, porque muita coisa, pô, muito legal assim falada. Eu tenho feito essa analogia e falo, cara, você imagina alguém que começa a jogar profissionalmente aos 17 anos e termina uma carreira aos 37, então nós estamos falando de 20 anos, só jogando no time profissional, né? Sem contar a formação, categoria de base, tudo isso. Se você colocar uma média aí que você treina, vou jogar para baixo, 10 meses por ano, todos os dias, entre treinos e jogos. Eu acredito que é mais, mas eu vou jogar para baixo. Sem contar viagem, sem contar nada disso, só treino, botar a chuteira aí pro campo e correr, massacrar ali. Cara, as articulações, meu amigo, eu nem quero te contar como estão as articulações dos tornozelos, joelhos, da anca, assim, da cintura, né? 20 anos todo dia amassando aquilo é algo que não pode fazer bem. Não, é impossível que faça bem, e eu acredito que se você fizer um comparativo de, por exemplo, falando de futebol, dos atletas de futebol, dos joelhos, das cartilagens, por exemplo, ele vai ser comparado com pessoas de muito mais idade, assim, com pessoas que não tiveram, a vida profissional baseada no futebol, né? Então eu tô falando só da parte, como você disse, fisiológica ali, física, corpo exatamente, né? As cartilagens, as articulações, tudo isso. Sem contar a parte psicológica, que isso aí é intangível, a gente não consegue enumerar, não consegue botar num gráfico, num número, certo. Mas falando, por exemplo, de articulação, cara, é uma loucura, assim, você, depois de 15, 20 anos de profissão, assim, não é muito agradável quando você acorda pelas manhãs. A primeira sensação não é muito agradável ali da coluna, né, dos joelhos, não é algo muito agradável.
O Danilo, eu me lembro de ter visto muitos anos atrás, cara, as fotos dos pés do Pelé e de outros jogadores, cara, era outra coisa, não era um pé aquilo, né? Era uma espécie de uma raquete estragada, assim, sabe? Uma raquete que alguém pisou em cima. Como é que ficam os pés de alguém que usa tanto e desse jeito, cara? Estraga o pé, não?
O pé do atleta de futebol, da grande maioria, é algo a ser descartado, eu diria. É algo a ser descartado. As unhas, assim, os calos, né, tudo isso. Hoje em dia, né, diferentemente dessa época aí que você citou, a medicina e os cuidados avançaram muito, né? Então a gente tem sempre o podólogo que cuida ali dos pés quase que diariamente, tem todo esse cuidado, mas, cara, é algo, como eu falei, a ser descartado, assim, a grande maioria com os dedos em garras, cheio de calos, as unhas. Cara, eu tenho as unhas dos meus dedos grandes do pé, ela é de estação, assim, né? Então, ela no verão ela tá muito bem, no inverno ela começa a morrer. E na primavera ela renasce. Então é assim que cai uma vez por ano.
Danilo, ainda no plano da nossa carcaça, cara, tem um monte de coisa, né? A ciência evoluiu muito nessa coisa do esporte. Eu tenho visto muito, assim, quase até um exagero dessa coisa das piscinas de gelo, né? Que é um negócio que, pô, os atletas profissionais já usam faz tempo. Agora tá todo mundo querendo ter piscininha de gelo em casa, do lado da cozinha gourmet, né? Como é que é, cara? Tem coisas que fizeram muita diferença, sei lá, suplementos ou técnicas de fisioterapia, alguma coisa assim que surgiu nos últimos anos que fez uma enorme diferença na sua vida, na vida dos atletas de futebol?
Eu tenho muito claro que eu não conseguiria falar uma coisa só. Acredito que uma coisa ou um procedimento ou uma forma de fazer não muda muito. Eu acredito que a junção de várias coisas mudaram muito a capacidade do atleta de se recuperar de um jogo para o outro, de um treinamento para o outro, de recuperar das lesões também muito mais rápido, e de prevenir também, né? Então, hoje em dia, como você falou, você tem aí banheira de gelo, a crioterapia que hoje em dia até pessoas de todos os, né, não só esportistas, também usam, e tem estudos comprovados de bem-estar, né, de recuperação, de regeneração celular, até uma ligação com bem-estar mental, né, produção de hormônios e tudo isso. A própria sauna, que é algo de muito tempo também, que ajuda muito na reestruturação das células e tudo. E depois tem coisas como, por exemplo, a criossauna, que é uma sauna onde você entra ali a menos 140 graus, que você está ali 3 minutos por volta, que é algo que já é bem mais custoso, que alguns clubes aqui no Brasil ainda Não vi, o Flamengo tá tentando trazer isso agora, mas lá na Europa já há algum tempo a gente tem isso. Então termina o jogo ali por volta de 11 da noite, meia-noite você vai e entra naquela criossauna ali a menos 140 graus, que te ajuda muito na recuperação. Você tem as câmaras hiperbáricas, né? Que hoje em dia também os atletas, cada um, muitos deles, eu inclusive, nós temos as nossas particulares, que é onde você entra num lugar que tem muito oxigênio, né? Você passa a ter uma hiperoxigenação, você passa ali algum tempo dentro daquela câmara e tem uma hiperoxigenação que ajuda muito também na recuperação celular e na regeneração de tecidos mortos, de lesão e tudo isso. Então, sem contar o cuidado com a alimentação, né? Sem contar o conhecimento de o que comer, quando comer, né? A suplementação também acoplada a tudo isso. Então, como eu te falei, assim, é uma coisa ligada à outra. Eu sou um pouco desse, assim, surge uma novidade que caiu, traz para cá, traz para casa. Surge uma outra, traz para casa, porque é investimento no meu corpo, que é a minha ferramenta de trabalho, né?
Mas você falou uma coisa muito legal quando eu perguntei sobre essa coisa do estrago no corpo, né? Você falou assim, pô, no psicológico não vou nem falar, né? Eu vi você falando já em entrevista, cara, que talvez você vá estudar psicologia, né? Que te atrai isso, não eventualmente não para clinicar ou para atender, mas para entender, né? Não para atender, para entender um pouco
Exato.
mais sobre a vida, sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, enfim, o psiquismo humano, né? Me conta um pouco, cara, o que que você conhece disso? Você já fez terapia? Você faz terapia? Você usa esse tipo de recurso para conseguir melhorar a sua saúde geral? Como é que é esse lado para você? Porque eu vejo que os jogadores não têm muito essa, pelo menos aparentemente, o que eu consigo enxergar de longe, não é uma coisa muito corriqueira. Você vê o jogador falando, não, pô, eu faço análise, eu tenho terapia. Às vezes tem, alguns times têm, eu sei que tem. A própria seleção já teve, né? Não sei se continua tendo, especialistas na saúde mental, da área do psiquismo e tal. Me conta um pouco, cara, da tua relação com isso e como é que tá isso hoje no futebol.
A seleção tem, né, até sendo confirmando isso, a doutora Marisa, né, que hoje é psicóloga do Cruzeiro também, ela vem fazendo um trabalho lá na seleção brasileira. Grande doutora Marisa, uma excelente profissional. Eu, nesse momento, tenho feito um trabalho com a doutora Carla Di Piero, que também sempre foi psicóloga de outros grandes atletas aí de várias categorias do futebol, tênis, natação, ginástica e tudo isso, né? Mais focada também no esporte e também faço um trabalho mais focado na vida pessoal, nos problemas diários, porque talvez esses são os que mais se inundam a cabeça do que propriamente dita a parte profissional, né? E há algum tempo, entre indas e vindas, muitos anos, eu diria, sei lá, quase 10 anos aí, assim, trabalhando essa parte. E me apaixona muito porque, realmente, se você não tiver humanamente bem, é impossível que você performe. Aliás, você pode até performar por um tempo, mas é impossível se manter no topo tanto tempo, porque você tem que estar humanamente bem. E humanamente bem, eu quero dizer que não é que você está sempre feliz ou sempre satisfeito, não. Quer dizer, humanamente bem é capaz de lidar com as questões que vão surgindo, né? Com os desafios que vão surgindo. É isso que eu penso. Então, por isso me fascina tanto a parte da psicologia, seja a psicologia do esporte, seja a psicologia comportamental, justamente porque ela te potencializa humanamente. E isso, consequentemente, te potencializa como atleta. E depois são várias questões, você vai evoluindo, você vai a família família aumenta, outras questões, questões profissionais, questões de futuro, como a gente debateu agora. Então, assim, são várias questões, porque justamente como você falou, você vai ampliando o conhecimento, ampliando os campos, e você precisa ter ali uma bagagem importante para lidar com tudo isso. Então, eu acredito que isso é uma coisa muito importante. Vejo muitos atletas hoje em dia também trabalhando. É importante ressaltar isso. Já foi um momento onde foi um grande tabu, onde não era falado, onde os atletas também não buscavam ajuda, quanto essa parte da saúde emocional. E hoje em dia eu já vejo muita gente buscando ajuda, suporte, muita gente prevenindo, né? Porque a gente tem essa mania também de buscar alguma ajuda só quando a gente se sente mal, né? Então, eu acredito que é importante quando a gente tem conflitos internos também já buscar ajuda nessa forma, mas sem romantizar, assim. Acredito que é um adendo, é um a mais, assim, para a gente poder viver bem e, consequentemente, trabalhar bem.
Ó, Danilo, eu tenho duas entrevistas para te mandar. Uma do César Cielo, outra da doutora Carla Di Pierro, que veio aqui no final de
Bacana.
2022, cara, falar sobre isso exatamente, né? Sobre a saúde mental no esporte de alto rendimento, coisa que não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Agora, bicho, me diz uma coisa. Fiquei intrigado aqui quando você falou, né? Confirmou a tese, né? De que realmente o esporte de alto rendimento vai te estragando, né? Você tem medo? Você tem. Cara, não dá um medo assim de se ver, sei lá, aos 50 anos com o corpo muito prejudicado, cara? Você pensa nisso?
Cara, provavelmente é o preço que deve ser pago para poder estar no topo durante tanto tempo, né? Eu não tenho esse medo, não tenho esse receio. Aliás, eu vejo até muitos ex-atletas que depois que pararam de jogar, pelo menos aparentemente, estão muito melhor, assim, com a aparência de muito mais leve, uma aparência muito mais rejuvenescida, renovada. Então, eu não tenho esse medo, não. Aliás, eu estou até curioso para quando chegar esse momento, ver se eu vou dar uma rejuvenescida também. É o preço que se tem a pagar, não tem jeito. Se você quer se manter tanto tempo no topo, vai ter que. O corpo vai sofrer, não tem jeito.
Pô, outro dia eu tava vendo, cara, umas imagens do Richarlison atualmente. O cara tá impressionante, né? O cara ficou mais atleta do que era quando era jogador de futebol, né? Um exemplo disso que você tá falando aí. Várias pessoas que conseguem ter uma qualidade física, né? Depois do esporte de alto rendimento. Acho que não
Já
é
falo até
também
de aparência, até
de
aparência mesmo.
aparência
Às vezes
também,
o próprio
né?
rosto, melhora o rosto, a pele, o cabelo. Então, vamos ver, quem sabe tomar dessa água aí também daqui a pouco.
Danilo, vamos falar um pouquinho do presente, cara, do momento atual, né? Você acabou de, pô, o Ancelotti mal chegou, já te convocou. É muito legal, né, cara? Tá sendo muito bem recebido, né? Aparentemente, pelo menos o que eu consegui ver aí foi agora, né? Nós estamos gravando no dia 29, ele começou faz 2, 3 dias, né? Mas, pô, foi bem, né? Foi legal a chegada dele, ele falando ali de uma forma simpática e amistosa e sendo bem recebido de uma maneira geral, já fazendo uma convocação que eu acho que foi legal e tudo. Mas eu vi uma. A crônica esportiva tá ouriçada, né, cara? Assim, e tem razão, né? Bom, não vou, depois a gente vai falar de CBF, mas, pô, chegada de um dos maiores técnicos da história, né? Para dirigir a seleção brasileira. Acho que é o primeiro. Teve estrangeiro no passado longínquo, mas, assim, na era moderna, o primeiro estrangeiro, né, a dirigir a seleção. Momento muito legal, né? Mas eu vi um comentário, cara. Vou até citar aqui, porque, enfim, é um profissional super respeitado, meu amigo, inclusive, o Zé Trajano. Ele foi muito, muito taxativo comentando a sua convocação, né? Ele falou: olha, o Danilo é um cara muito importante, ele não vai jogar, ele vai ficar na reserva, mas ele é muito importante. O Ancelotti tem ele como uma figura muito importante no, na influência sobre o time e tal. Quer dizer, como se fosse uma convocação mais de estratégia. Ele até fala, né, como se fosse mais uma pessoa da comissão técnica muito importante sentada ali. É isso mesmo? Tá correto esse comentário? Ou você achou um comentário meio infeliz assim?
É a visão dele, eu espero que não. Eu espero que ele não tenha razão, até porque eu me sinto muito preparado ainda, muito motivado para estar em campo. Obviamente que tudo faz parte de uma estratégia, montagem de um elenco, é muito importante ter peças que possam realmente exercer uma liderança, ter uma influência sobre o elenco, né? Ser esse canal de conexão também entre o treinador e a equipe. Mas eu espero jogar também. Essa é a minha capacidade, essa é a minha é o meu pensamento. Não espero também estar só na equipe para poder, como eu falei, talvez ser como se fosse uma parte da comissão técnica. É um trabalho que eu faço já há muitos anos. Eu entre indas e vindas agora levo 13 anos na seleção brasileira. Esse último ciclo agora tem sido um ciclo muito conturbado e bem desgastante para todos, bem difícil de viver. E é um trabalho que eu faço com muita dedicação, com muito orgulho também, porque tem que se falar em orgulho. Para mim é muito motivo de orgulho, né, ter esse papel dentro da seleção brasileira. E vou continuar fazendo, independente de eu jogar mais ou jogar menos. Mas meu objetivo é jogar, porque até então eu me sinto bem em campo, me sinto feliz em campo. Quando eu jogo, eu sou uma pessoa muito melhor.
Cara, tem uma imagem muito legal sua que eu vi agora preparando a entrevista aqui, que é você no vestiário da seleção, né? Falando sobre o que é vestir aquela camisa e falando do cozinheiro da seleção, do chefe de cozinha da seleção, falando assim: pô, esse cara tem orgulho de ser chefe da cozinha. Esse mesmo orgulho que a gente precisa ter chamando o Vini Júnior, chamando todo mundo, os caras tudo ligado ali, prestando atenção. Uma coisa mesmo de, como se fosse um irmão mais velho da molecada ali, chamando na moral, né? Como se diz. Eu tenho visto, a gente que não conhece tão bem o futebol, eu tenho visto as pessoas falarem muito que o Ancelotti é um técnico de vestiário, é um cara de vestiário e tal. O leigo não entende muito que bicho é esse, né? O que é um cara de vestiário? O cara mora no vestiário, tem um quartinho no vestiário. Mas vendo esse vídeo a gente entende, né, cara? Tem um tipo de conversa que é só da interna mesmo, que só quem tá ali entende, né? Aquela vibe, aquela tensão, né? Me fala um pouco sobre essa história de um técnico de vestiário. Qual que é a história? O que que o Ancelotti tem que faz com que as pessoas o caracterizem dessa forma?
O treinador, ele pode e deve ter características importantes, táticas, né, técnicas, com treinamentos específicos, né, com estratégia de jogo, com montagem de equipe, com a maneira de passar ideia de futebol para a equipe, o que eu considero muito importante. Mas também o treinador deve ser forte nas relações humanas. E aí que talvez essa definição do Ancelotti. Porque ele, além de ser um treinador que comprovadamente tem sucesso em campo, taticamente, estrategicamente, ele é um treinador que, nas relações humanas, ele é diferenciado. É um treinador que normalmente tem sempre na sua equipe um bom ambiente, tem sempre na sua equipe grande parte dos jogadores do elenco satisfeitos por fazerem parte do elenco. Não quero dizer que quem não joga, às vezes, não possa ficar um pouco insatisfeito, isso é natural. Entretanto, fica satisfeito com o todo, com a gestão do todo, e tem um ambiente agradável de se trabalhar, tem um ambiente agradável de ficar, não é um ambiente pesado, não é um ambiente de extrema pressão todo o tempo. Isso faz com que o vestiário muitas vezes fique um ambiente legal para se estar, e isso ganha jogo, isso ganha campeonato. E acredito que isso é uma das grandes forças do Carlo Ancelotti, além das reconhecidas capacidades técnicas e táticas estratégicas que ele tem.
Agora, você teve esse privilégio de jogar no Real Madrid também com o Guardiola, não foi, o Danilo?
Ah, não, com o Guardiola no Manchester City.
Do Manchester City, eu avisei que eu não entendo muito de futebol.
Não, eu tive no Real Madrid também, meu treinador era o Zidane.
Ah, era o Zidane. Então,
Exato. Exato.
o Guardiola é tido como o maior técnico do mundo, né? Assim, muita gente fala isso, que é o cara número um e tal, e ninguém discute muito isso, né? Ele era um cara também de conversar, ele é desse jeito, ele é parecido, ele é outro, aparentemente, assim, de longe, parece mais frio um pouco, né?
O Pepe cuida também das relações e ele entende a importância disso. Entretanto, a maior capacidade dele certamente é difundir a ideia de futebol que ele tem, ou seja, fazer com que todo o elenco pense sobre futebol, sobre ocupação de espaço, sobre os tempos do jogo, do mesmo jeito, no mesmo tempo, da mesma maneira. E isso que faz fascinante o jogo dos times dele. E todo mundo pensa, como que o time dele consegue dominar todos os times, consegue manter uma posse de bola incrível, maior do que os outros adversários? É porque, de certa forma, ele catequiza taticamente os seus jogadores. E o que para mim é muito difícil, mas que é a coisa principal para um treinador, fazer com que a maioria dos jogadores pensem sobre futebol, ocupação de espaço, da mesma maneira. E o Guardiola faz isso de forma brilhante, exímia, sem deixar de cuidar das relações humanas, certamente, mas ele é um cara mais do combate. Ele é um cara mais agressivo nessa parte humana, mas tecnicamente, taticamente, ele é um nível, para mim, inigualável.
Danilo, estamos falando de técnico e eu queria. A última coisa que eu quero é te deixar em saia justa, mas não dá para não falar do CBF, né? Eu estava pesquisando agora, cara, fiquei chocado. Eu vi que das últimas 7 mandatos, 5 presidentes foram presos, cara, da CBF. E o presidente que estava semana passada foi afastado, né? E agora tem um novo e tal, que está sendo bastante questionado. Eu não quero entrar em detalhes de pessoa, do fulano, do Beltrano, mas assim. Acho que qualquer brasileiro de bom senso sabe que a CBF é mais problema do que solução, né, cara? Você não precisa ser um especialista em futebol para ver. E a seleção está num momento de baixa, né? Não, eu vejo pelo meu filho, que tem 14 anos, que era fanático. Hoje ele nem sabe que vai ter jogo da seleção, ele não presta mais atenção. Ele gosta do São Paulo, que é o time dele, mas ele não presta atenção na seleção. Acho que é um bom termômetro, né? O que dá para falar, cara? Assim, a gestão do futebol no Brasil é muito mais problema do que solução. A gente está vendo agora em vários clubes, né? No Corinthians, inclusive, problemas sérios, né? Afastamento também de presidente e tal. O que dá para dizer, cara? Tem futuro essa gestão ou vai continuar sendo assim, dominada por figuras que têm menos interesse em melhorar o esporte e mais interesse em melhorar o saldo bancário?
É importante ressaltar que existe muita gente de boa fé, muita gente boa também, né? Falando da CBF, especificamente, existem pessoas, que não estão lá em cima, né? Mas que trabalham de uma forma brilhante e tentam, de certa forma, manter excelência, né? Eu podia falar aqui do Rodrigo Caetano, que é o nosso diretor de futebol hoje, que é um cara que incansavelmente trabalha pela organização, e pelo bem-estar da estrutura. Né, assim como os seus assistentes, o próprio Juan, o Cícero, são pessoas que trabalham incansavelmente para, como eu falei, manter a saúde da instituição, manter a saúde da relação atletas, instituição, torcedores. Só que muitas vezes existem coisas que fogem ao controle deles, e a esperança é de que essa nova gestão possa, de certa forma, alinhar as coisas e tentar criar um pensamento um pouco mais coletivo e um pouco mais de melhoria realmente, de querer, de certa forma, também dar orgulho na parte administrativa. Reconheço também que a parte de campo, e aí cabe a nós jogadores, é uma parte que deixou a desejar aí bastante, principalmente nesse último ciclo, depois da Copa de 2022. Não é justificativa a desorganização extracampo para os altos e baixos em questão de resultados em campo. Eu creio que todos nós temos feito um exame de consciência quanto a isso, e é necessário recuperar já, né? É necessário assumir essa responsabilidade e recuperar já. E a minha esperança é de que, administrativamente, não só a CBF, mas também a questão dos clubes no Brasil, possam, de certa forma, buscar uma solução coletiva. Eu acredito que um grande problema é cada um pensar em si só e não pensar no bem coletivo, entendeu? Não pensar no bem estrutural. E quando você pensa só no bem coletivo, em um certo momento as coisas não vão dar certo e você não vai ter onde se segurar, você não vai ter suporte, você não vai ter onde pedir uma ajuda, e aí vai tudo por água abaixo. Então a minha esperança é de que a gente possa buscar uma melhoria e uma recuperação da saúde administrativa do futebol coletiva, o que de certa forma dá muito poder, né, para o futuro, para todo mundo.
Danilo, eu queria que você falasse um pouco com a gente, cara, sobre o maior ídolo do futebol brasileiro, um dos maiores ídolos mundiais, que é o Neymar, né, cara? O Neymar carrega um piano nas costas, né? Tá sempre debaixo de escrutínio, de críticas, muitas críticas, né? Acho que faz por onde também, volta e meia fala coisas ou tem certas atitudes que talvez não sejam as mais bem escolhidas, né? Mas eu queria te ouvir, cara, da tua perspectiva, né, cara? Um dos maiores líderes do futebol brasileiro, certamente a grande liderança da seleção brasileira, o cara que o técnico tem uma confiança gigantesca. Como é que tá o Neymar, cara? Assim, puta, será que dá para ele jogar? Aparentemente, a impressão que dá, de novo, do leigo que tá aqui lendo jornal, assistindo programas de televisão e vendo jogos pela TV, né? Tem impressão que o Neymar já foi, assim, como atleta, que não vai voltar naquele nível que ele jogou, que, pô, que encantava o planeta, né? Agora, sei lá, a gente não entende. Quem sabe são, né, quem tá perto, quem tá dentro. E você, pô, jogou com ele no Santos, deve conhecer ele super bem, né? Como é que ele tá, cara? Assim, dá pra gente esperar que ele volte a ser o Neymar que encantava, ou já tá em outra, já tá numa outra idade, numa outra pegada? Tem gente que os críticos falam, né, virou influenciador, agora ele não quer nem saber, quer saber de jogo de pôquer, de não sei o que lá. Qual que é a real do Neymar, Danilo?
É, se ele não se recuperasse, ele não voltasse a ser aquele jogador que ele foi até pouco tempo atrás, eu vou pegar ele pela orelha e eu quero que ele vai dar um jeito de ser. Porque, cara, o Ney é extremamente importante para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. É um cara com talento único. É também um líder, apesar de. Em alguns momentos, certamente muitas atitudes ele poderia ter feito diferente, mas não cabe a mim ou a ninguém julgar. É uma vida dele, são escolhas dele e tá feito. Entretanto, falando de futebol, o cara que um talento mais inigualável que eu vi, e olha que eu vi muita gente de perto, não tô puxando saco porque ele é meu amigo, realmente é o cara com maior talento do futebol que eu já vi assim de perto. Com maior potencial, com a maior capacidade de destravar um jogo, de fazer um jogo mudar de rumo, entendeu? E ele está se dedicando. Acho que ele ter voltado para o Santos, mostrou o quanto ele está querendo, de certa forma, voltar a jogar, voltar a ter saúde, voltar a estar na seleção brasileira, voltar a estar se sentindo bem jogando futebol, né? Isso foi uma grande demonstração. E a minha expectativa, acho que como todo torcedor assim de futebol que é apaixonado por futebol, é de que o Ney volte a ser o jogador que ele sempre foi. Eu acredito que ele está no caminho, ele está se dedicando muito, ele está trabalhando para isso, ele está se esforçando, ele está tendo suporte no Santos Futebol Clube, certamente, tem o suporte também da Confederação Brasileira de Futebol e dos atletas, porque é o jogador. Cara, não tem comparação. É o jogador acima da média, é o jogador que é capaz de destravar qualquer partida, que é capaz de decidir realmente os grandes jogos, os grandes desafios. Então, como eu te falei, se de certa forma ele estiver pensando e se ele tiver em outra, como você falou, eu vou pegar ele pela orelha e vou trazer ele para cá, não é para ele estar em outra, não.
Danilo, eu assim, pô, nunca fiz nada nem parecido com esporte de alto rendimento, mas eu já tive nos times, nas equipes, cara, e sempre tem umas certas figuras que fazem uns certos papéis. Sempre tem a liderança, né, cara? O cara que é eleito, digamos, pelo time para ser mesmo uma espécie de mentor ali, né? Que acho que é o seu caso. E sempre tem várias figuras, mas sempre tem o palhaço, né, cara? Sempre tem o palhação. Que é o mais engraçado, ou que enche o saco de todo mundo, enfim. Sempre tem o comédia, né, cara? Quem que é o mais comédia, o mais palhação lá da turma?
Na seleção brasileira, com certeza é o Richarlison. Richarlison, com certeza, é o cara mais engraçado, que mais pega no pé da galera, assim, mais piadista. Com certeza é o Richarlison. Sem sombra de dúvida. É um menino puro, extremamente do bem, assim, um cara maravilhoso e bom de estar perto, assim, mas é enjoado, é chato de pegar no pé da galera.
Ô, Danilo, você viveu bastante, né, cara, em quatro países da Europa, né? Pelo que eu tô vendo aqui, Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália, né? Faltou algum ou não?
Certo. Não,
Foi
isso
isso, né?
mesmo.
E, pô, jogando nos times importantes e tudo mais, e sentindo a cultura com a família e tudo mais, né? A gente tem uma visão, cara, que eu acho que é meio deturpada, sei lá, estereotipada ou romantizada da Europa, como sendo, né, o velho mundo, aquela coisa toda desenvolvida e tudo. Para que você vê, cara, o comportamento dos caras, por exemplo, nos estádios da Espanha, com relação ao racismo lá, negócio do Vini e tudo, você fala, porra, que absurdo, que trogloditas, né, cara? Esses caras, sei lá, estão nas cavernas, para lá das cavernas, né? Como é que é, cara? Assim, o que que você me diz, bicho? De onde vem essa fúria meio nojenta, assim, que emerge nesses lugares em que, em tese, as coisas são mais desenvolvidas, mais sofisticadas e tal? Quer dizer, na verdade é tudo papo furado. Quer dizer, o ser humano dá errado em qualquer lugar do planeta, é isso?
Ah, com certeza, absolutamente sim. Eu faria até a comparação ao inverso, né? Nós temos a mania de, como você falou, de achar que aqui no Brasil que as coisas são ruins e que lá fora é bom, né? E você fez esse paralelo. Eu diria que aqui no Brasil nós temos muita gente boa e do bem também, e que é um país também muito bom, apesar de, cara, de N defeitos e problemas que a gente tem. Como você falou, o ser humano dá certo e dá errado em qualquer lugar do mundo. É um grande desafio para nós, enquanto humanidade, enxergarmos uns aos outros como companheiros de jornada mesmo, né? Enxergarmos uns aos outros como ocupantes da mesma casa, que é o mundo que a gente vive, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar da natureza, né? Cuidar do nosso ambiente, da biodiversidade que a gente é. Mas é um problema do mundo, assim. A gente vê o que acontece muitas vezes nos estádios lá fora, que de certa forma, como você falou, é nojento, é algo revoltante realmente, mas acontece aqui também no Brasil, né? Então é um problema mundial, assim, é um problema de capacidade de enxergar o nosso semelhante como irmão, como companheiro de jornada, e não enxergar como alguém que está disputando espaço, alguém que vai... que vai ter mais do que eu, mais reconhecimento do que eu, ou que tem uma cor, uma raça diferente da minha. É por aí que eu penso, assim. Eu já fui muito negativo em relação a isso, sabe? Não só os problemas de racismo, mas o problema com as minorias, um problema com as mulheres, tudo, eu já fui muito negativo. Mas hoje em dia eu tento olhar o mundo mais por um viés de positividade não tóxica, mas de positividade, de dar uma ênfase às boas histórias, né? De dar uma ênfase aos bons exemplos. Até por isso eu criei uma plataforma justamente que trata disso, de contar boas histórias, né? De falar, de dar ênfase e foco nos bons exemplos, porque eu acredito que tem jeito, o mundo tem jeito.
É a Voz Futura, né? Que chama,
Danilo? A Voz Futura, exatamente. A Voz Futura, que é uma plataforma de conteúdo propositivo que eu criei durante a pandemia. Né, que a gente é formado por dois pilares, né, da educação e do entretenimento, e que ela trata de contar boas histórias, de levar olhar o mundo por esse olhar mais bonito, assim, por esse olhar mais propositivo, em vez de falar só dos problemas, tentar trazer soluções, né?
Danilo, olhando para um estádio da Espanha, ou mesmo daqui, você falou bem, né, aqui também tem uma... Né, momentos de asco, assim, né, com essa coisa do racismo e outras atitudes, violência, porrada, briga, uma torcida matando a outra torcida, enfim. Mas quando você olha para o seu José e Dona Maria, parece que o mundo presta, né, cara? Parece que a vida presta. Os seus pais, né? Seu pai foi caminhoneiro, está aposentado, sua mãe foi empregada doméstica, né, pelo que eu vi. Mas os dois são muito fofos, ou é mentira? Ou eles só ficam fofos na hora de da entrevista? Porque vendo as entrevistas deles, dá vontade de levar eles para casa, né? Eles são assim mesmo, ou é só fica assim na hora da câmera e com você eles eram bravos?
Não, hoje em dia, de vez em quando, dá vontade de pegar eles de chinelo, de certeza. Hoje em dia é a minha vez de pegar eles de chinelo, porque talvez já me pegaram. Mas o trabalho dos meus pais, assim, foi algo primordial, assim, na minha formação e também na formação dos meus irmãos, e primordial para eu poder andar pelo mundo pensando que era possível alcançar os lugares que eu alcancei, né? Eles me proporcionaram a capacidade de sonhar, a capacidade de saber que eu podia ir além, e muito mais que isso, a capacidade de saber que eu era uma pessoa valiosa, a capacidade de saber que eu era uma pessoa que tinha um objetivo e que tinha um valor, né? E então isso eu devo aos meus pais, a educação que eles me deram, ao direcionamento e ao esforço deles, mesmo com recursos restritos, seja recursos financeiros, seja recursos intelectuais, mas em questão de valores, eles foram magníficos. Eu só tenho a agradecer. Eles são, pô, são meus ídolos. Eu não tenho, assim, ídolos né, como todo mundo, a maioria das pessoas tem, pessoas famosas, tem pessoas que eu admiro bastante, e admirava de criança e tudo, mas meus ídolos, se eu falar, quem são seus ídolos? São meus pais.
Cara, eu vendo as suas entrevistas para preparar aqui hoje, volta e meia aparece a sua esposa, né? Vocês são casados há bastante tempo já, e ela parece ser bem uma pessoa de verdade, assim, né? Divertida, inclusive, dá essa impressão. Não é que eu vi muita coisa, mas vi algumas entrevistas em que ela aparece, falando da sua mãe, umas brincadeiras. Como é que ela é, cara? Como é que é a tua mulher? E ela torce para acabar logo a sua carreira, para vocês poderem ficar viajando e curtindo um pouco? Como é que é? Como é que é a sua esposa?
Cara, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, é uma pessoa que me acompanhou durante toda a minha jornada e que foi um pilar para que eu pudesse realmente alcançar todos os meus objetivos, né? Uma pessoa que, quando eu saía de casa, eu tinha certeza que estava tudo sob controle. E é uma pessoa muito parecida com aquilo que eu tenho de princípios, com aquilo que eu sempre tive de postura de vida, né? E sempre entendeu e viveu o meu sonho, né? E foi suporte para isso. Então é uma pessoa que eu sempre digo que sem o suporte dela não teria alcançado os objetivos que eu alcancei, certamente.
Cara, eu sei que você já falou que não tem ídolos e tudo, mas eu fiquei curioso de perguntar uma outra coisa, que assim, no futebol, na sua profissão, eu queria que você citasse uma pessoa só, um nome só, a pessoa que mais te ensinou futebol. Então, independente de ser o jogo propriamente dito, ou a atitude, ou o jeito de pensar.
Cara, eu tive algumas pessoas assim que me ensinaram muito assim, não diretamente, mas a partir da arte da observação, né, que eu consegui desenvolver e observar e eu poderia dizer, são muitos assim, mas eu poderia dizer o Gianluigi Buffon, né, que é um goleiro histórico da seleção italiana, da Juventus também. Foi um grande professor para mim, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos anos da Juventus, e ele é um ícone no futebol mundial, está na história, é alguém que para mim é inigualável em qualidade, em números alcançados, em conquistas, mas ele vivia de uma maneira o dia a dia, de uma maneira tão tão humilde, sabe? Tão igual aos outros, que aquilo me causava até uma certa estranheza. Eu falava, cara, um cara desse tamanho, com a aura que ele tem, com todo o poder, digamos assim, e ele vivia de uma maneira humilde, de uma maneira pequena, digamos assim, e aquilo me ensinou muito, assim, me ensinou que quanto maior, né, para o externo você se transforma, né, quanto talvez mais influência você passa a ter, você tem que cada vez mais se recolher, assim, ser mais humilde cada vez mais deixar que só as suas atitudes, a sua energia falem, e foi um grande aprendizado para mim, assim, ele foi um grandíssimo professor justamente por isso.
Aproveitando essa resposta, vou fazer a última pergunta aqui. Vou te liberar. Você deve estar cansado, acabou de treinar, deve ter que ir ainda para uma sauna menos 550 graus. Não sei o que você tem que fazer,
Ah,
mas a última.
hoje eu te falo, a gente romantiza muito, né? Hoje eu só vou pegar uma série, colocar na televisão e deitar na minha cama. Não vou fazer nada além disso hoje.
Pô,
Hoje
que
não vou
delícia.
fazer nada.
Nesse sentido, estamos juntos. Eu estou no mesmo treinamento, na mesma
Hoje
agenda.
não vou ler, não vou estudar, não vou pra sauna, não vou fazer nada. Hoje eu vou
Mas,
me dar, vou deitar, vou botar uma série e nada mais.
Danilo, você falou da humildade, cara, desse goleiro, né? Buffon, né? Buffon, né? O nome dele.
Isso.
Queria te perguntar sobre dinheiro, cara. A gente falou sobre ostentação, sobre, enfim, essas cenas que volta e meia a gente vê, né, cara, esfregando na cara, assim, uma riqueza, uns sinais de riqueza meio excessivos, tudo. A gente sabe que, pô, um jogador da sua geração, com o seu nível e que jogou nesses times, ganha grana de verdade, né? O que você aprendeu sobre dinheiro, tendo grana, não tendo grana, né? Eu sei que você vem de uma família super humilde. Que bicho é esse, cara? O que que é dinheiro? O que você pensa sobre grana?
Aprendi que o dinheiro não aceita desaforo, né? É uma coisa que talvez é um clichê, né? Mas é algo muito verídico. O dinheiro não aceita desaforo, ele acaba, ele termina. Então, quanto mais você puder valorizar o esforço que você fez para ganhar dinheiro e justamente buscar investir, buscar multiplicar, buscar botar uma parcela para investir também no seu bem-estar, em experiências, né, em coisas que não tem como tocar, assim, não tem como ver em números, mas que te proporcione bem-estar também emocional para você, para sua família, para os seus entes queridos, seus amigos. Mas que o dinheiro não aceita desaforo, porque eu já não tive, já fui financeiramente muito muito pobre, assim, já me faltou bastante, assim. Então eu acredito que o dinheiro não aceita desaforo. Eu acredito que você tem que fazer as coisas que você acredita para poder viver bem, para poder ter boas experiências, mas pensar que a vida ainda é longa e que ainda vai precisar bastante.
Ô Danilo, queria te dar os parabéns, te agradecer, cara, pelo papo. Mais um clichê, né? Poderia ficar falando com você aqui a noite inteira, mas foi muito legal, cara, te conhecer, te ouvir, comprovar o que a gente mais ou menos já sabia, né? Que você é um cara realmente que tem uma luz aí, que tem um, para além do futebol, né? Que tem uma condição muito legal, intelectual, espiritual e tudo, e que isso está a serviço do futebol e está a serviço da seleção brasileira, que está precisando muito disso, né, cara? Então, pô, fica com a nossa torcida, não só no sentido futebolístico, mas no sentido de erguer essa instituição brasileira, né, que foi tão, sei lá, debilitada nos últimos tempos, né, mas que a gente ama, né, cara? Obviamente, todo mundo, 223 milhões de pessoas amam de paixão. Tá precisando, né? Tomara com o Ancelotti, que parece ser um cara legal, né? Dá para ver a cara dele, assim, tem cara de gente boa, né? Tomara
E
que ele.
ele tá feliz com a seleção brasileira também.
Pô,
Para
dá para
nós
ver, cara.
é privilégio que ele esteja aqui, mas também para ele é privilégio estar na seleção
Pô,
brasileira.
é engraçado como dá para sentir, né? O cara olha assim, com um certo sorriso, com uma cara boa e tá animado, né? Lógico que tá ganhando uma fortuna, mas puta, esse cara ganha uma fortuna onde ele quiser, né? Então não é por isso, né? E os seus companheiros também, um monte de gente legal lá, os jogadores, né? Pô, dá pra ver que tem muito sangue bom, muita gente a fim de fazer um trabalho sério, né? De honrar a camisa que o Pelé e que tanta gente incrível vestiu. Então, cara, tamo junto aí, vamos com vocês aí, a gente vai dentro da chuteira de vocês ali torcer, e você especialmente, cara. Que a gente sabe que tem um papel fundamental, né? É mesmo uma espécie de mentor da molecada. E isso, pô, não é pouca coisa. Imagino que seja, cara. Você pegar, porra, 20 moleque no auge da energia, né, cara? Dos hormônios e da vontade e tal. E, pô, pegar esses caras e chamar na moral, como eu vi você fazer ali no vestiário, nessa cena que eu mencionei, é um dom, cara. É realmente uma vocação, né? Um chamado, assim, um chamado muito nobre, né? Muito sublime. Então, parabéns, cara, por esse dom. Pelo futebol, não preciso nem falar, né? Mas parabéns também por isso. E obrigado, cara. Obrigado pela sinceridade, pela abertura, pela honestidade intelectual. Foi um maior prazer te conhecer.
Paulo, obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço. E até te faço um convite aqui que você possa ter mais outros atletas também de futebol em qualquer momento aí. Eu acredito que tem muita gente bacana também, com boa visão de mundo, que também possa agregar muito para a cultura de programa de vocês, que é algo muito respeitado e de muitos anos. E depois vou cobrar aqueles programas lá que você me falou que vai me mandar, tá bom? Porque
Agora, cara,
é tudo conhecimento.
agora você se complicou, cara, porque eu vou pedir tua ajuda. A gente volta e meia tenta trazer jogador de futebol, mas tem tanto assessor, tanta barreira, cara, que a gente acaba não conseguindo. Várias vezes a gente tenta trazer, não necessariamente da seleção, mas enfim, jogadores profissionais. E não é fácil, cara. É mais fácil trazer o Caetano Veloso do que alguns jogadores aqui. Vou pedir tua ajuda, que eu sei que se você falar, o cara vem.
Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito nisso.
É, o Richarlison, por exemplo, é um, cara. Quando falei do Richarlison, que tá mais atlético, é o Richarlison que era do São Paulo, mais velho.
É, eu sei, eu sei.
Mas esse Richarlison, que o pessoal chamava de pombo, né? Esse cara é maravilhoso, maravilhoso, inteligente, humorado, né? E fora o
É
que joga.
humano, eu considero ele muito humano e é a principal característica que a gente precisa ter.
Pô, manda o pombinho pra nós aqui,
Vamos
então.
dar um jeito, vamos dar um jeito de trazer o pombo. Tá bom, Paulo?
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!